Agora são 11 horas, 11 minutos. Minha conversa é com José Carlos Barbieri, vice-presidente do Sinep, sindicato que representa as instituições educacionais privadas de Maringá e região. E o Sinep conseguiu eliminar na justiça, permitindo o retorno da volta às aulas presenciais, de forma híbrida, mas o retorno à volta às aulas, que era uma reivindicação antiga das escolas ligadas ao Sinep, das universidades ligadas ao Sinep. Professor Barbieri, bom dia.
Olá, Gilson, bom dia. Seus convites.
Explica pra gente essa liminar, professor.
Gilson, nós estamos desde maio de 2020 tentando construir com o poder público municipal o retorno gradual, escalonado das nossas atividades presenciais. Claro que sempre em cima de protocolos, que são protocolos aprovados mundialmente, que vai garantir a todo o nosso público, bem como os nossos colaboradores e professores, a segurança. Sempre preocupado com a saúde de todos nós. E a gente nunca teve uma abertura para poder discutir a importância do nosso setor com o município. A gente teve, né, reuniões com o prefeito, com o vice-prefeito, com o secretário, com o diretor da Vigilância Sanitária. Isso ocorreu durante todo o ano de 2020. No final do ano, nós conseguimos abrir as pós-graduações, que ocorrem quinzenalmente, que são aproximadamente, no município de Maringá, 2 mil alunos. Daí, no final do ano, em cima de decretos, a gente conseguiu abrir, então, os dois últimos anos dos cursos da área de saúde, para que eles pudessem, inclusive, ajudar a atender a população, porque eles estão na área de saúde. Viramos o ano, neste ano, queremos voltar às atividades. Por quê? Porque as nossas crianças estão há um ano afastadas do ambiente escolar. Isso traz não só prejuízos pedagógicos, mas também psiquiátricos, de desenvolvimento motor e, é claro, o psicopedagógico. Quando nós tivemos autorização para voltar, muitas escolas voltaram trabalhando duas ou três semanas, dependendo do seu calendário, trabalhando de forma híbrida, porque nós tínhamos que obedecer um distanciamento de 1,5 metros. Então, nós trabalhamos com turmas divididas, 50% em casa, assistindo às aulas, que eram transmitidas ao vivo, 50% na sala de aula. E algumas escolas revezaram na semana, outras escolas revezaram em semana. E as crianças começaram, então, a vir, a se ambientar e a experimentar o que nós já estávamos pedindo desde 2020, os protocolos de biossegurança. Foi tudo muito tranquilo. Detectamos que muitas das nossas crianças, nossos alunos, principalmente na educação infantil, nas séries iniciais, estavam passando por diversos problemas de ordem pedagógica, de ordem educacional, de ordem médica, psicopedagógica, e tudo mais. E começamos a detectar e ajudar. Desde o decreto, né, do município que fala as aulas. Mas, paralelamente a isso, o Estado aprovou que a educação ela é uma atividade essencial. E nós nos pegamos exatamente na atividade essencial, que é hoje a educação do Estado do Paraná, e entramos na justiça para termos o direito de prestar o serviço para essas crianças, para esses adolescentes, que os pais precisam trabalhar e essas crianças estão ficando em casa, a gente não sabe com quem. Se você entrar nas redes sociais, você encontra muitas pessoas divulgando que elas estão atendendo nas suas casas. São babás, são faxineiras que perderam o emprego e estão atendendo, porque os pais precisam trabalhar. Então, nós entramos na justiça, justamente porque a educação no Estado do Paraná ela é uma atividade essencial, estamos preocupados com a formação pedagógica, com a formação motora e com a saúde dos nossos alunos, e nós já demos a nossa contribuição como atividade econômica. Ficamos aí um ano sem trabalhar praticamente presencial. Perdemos somente para o setor de eventos. Os outros setores já abriram, já fizeram as suas atividades. Então, que desta vez pense na educação, pense na formação dos jovens, Porque hoje, do jeito que eles estão, nós teremos problemas, Gilson. Na fase adulta, nós teremos problema na fase de formação de profissionais para trabalhar nas nossas organizações.
Professor Barbieri, o que vai se fazer agora? Com autorização para liminar, existe também um embate com o Poder Público Municipal, que já afirmou que vai deixar as aulas agora nas instituições públicas suspensas. O governo do estado anunciou a mesma coisa, mas vocês têm uma liminar para funcionar. Como é que vai ser isso?
Gilson, conversamos muito de ontem para hoje, entre nós, diretores, gestores de escola. Nós estamos fazendo neste final de semana uma pesquisa com os nossos pais, com os nossos alunos, para sabermos quantos virão para o ambiente presencial. Lembrando que nós temos que seguir também, né, o decreto, que é o decreto do governo do estado, que nos permite o máximo de 30% da capacidade da instituição de ensino. Não 30% da sala de aula, mas 30% da capacidade que a escola pode atender. Então, nós estamos fazendo todos estes cálculos, todas estas análises, pesquisas. Nós estamos cientes do que está acontecendo com a saúde. Nós temos aí dados, quantos são doentes exclusivamente de Maringá, quantos são doentes que são da região. Então, não é só do nosso município. Nós sabemos que nós somos o município sede dessa grande região, mas nós estamos com todos esses dados, estamos baseados em informações que também pediatras, que psicopedagogos, que também psiquiatras estão nos dando, e nós estamos fazendo uma grande análise, e vai caber a cada escola tomar a sua decisão quanto ao ensino híbrido, presencial para uma parte da sua clientela, dos seus alunos, e uma outra parte remota.
Segunda-feira vocês voltam ou vocês vão ter que dar um tempo para poder se organizar nisso?
Precisamos de um tempo para se organizar. Então, nós estamos fazendo a pesquisa, começou ontem à noite, as escolas estão trabalhando hoje internamente, fazendo pesquisas. Provavelmente na segunda-feira, poucas ou nenhuma escola irá abrir, porque nós temos que nos preparar a família, certo? E acredito que a grande maioria irá iniciar as suas atividades a partir de terça-feira.
Ou seja, as escolas vão ter que estar muito bem preparadas, primeiro porque, na volta, muita gente vai estar de olho se as escolas estão fazendo ou não os procedimentos. O Sinep está preocupado em ele mesmo fazer uma fiscalização com as escolas para monitorar, orientar e fazer com que as coisas funcionem?
Nós temos feito durante todo o ano de 2020, agora também no início de 2021, orientações. Por exemplo, esta liminar, que é de primeira instância, ela foi autorizada para escolas filiadas ao Sinep. Então, nós temos muito mais escolas do que as que vão poder, de fato, abrir. São 43 escolas no município de Maringá que são filiados ao Sinep. Então, somente essas 43 escolas, que já vai reduzir consideravelmente o número de pessoas circulando na cidade, que é uma das preocupações do município. E a gente está orientando os pais que tragam seu filho de carro, que não dê carona para ninguém neste momento, certo? Porque o ambiente do automóvel, ele facilita, né, ali um releixo ali, vai deixando, tirando a máscara e tal, a gente não pode permitir que isso aconteça. Quem puder vir a pé, que venha a pé, certo? Não use o transporte coletivo nesse momento, não usem carona, para que a gente possa ter o cuidado desde a saída de casa até a entrada na escola e depois da escola voltando para a residência.
Professor Barbieri, eu tenho um ouvinte nosso aqui, a Marisa, ela falou o seguinte, ó, saindo a liminar que o Sinep conseguiu, baseada no decreto estadual, e no dia 17, o governador decidir, pelo próximo decreto, manter as escolas fechadas, tanto públicas quanto privadas, a liminar vale?
Não, nós estamos baseando exatamente na lei de, vamos dizer, de ser a nossa atividade essencial, certo? Que foi aprovada no começo aí do ano, e também do decreto do Estado, que ele tem na hierarquia, certo, um poder maior, está acima do decreto municipal. Se o governo do Estado disser, olha, através do decreto, nós vamos fechar todas as escolas, é claro que nós iremos seguir o que determina o decreto do Estado. Neste momento, o decreto do Estado ele é maior que o decreto do município, que está permitindo até 30% de presencialidade nas escolas que estão aqui no Estado do Paraná.
O nosso ouvinte, Carlos Augusto, pergunta o seguinte, o filho dele deve voltar às aulas, ele tem o filho estudando em escola particular, ele até gostaria que o filho tivesse aula presencial. Grande temor dele, contaminação dentro da escola. O temor que ele tem é que o filho dele pegue Covid-19. E aí vem a questão que ele levanta. As escolas, qual o grau de responsabilidade das escolas para, no caso de alguma contaminação, e quais os procedimentos?
Gilson, nós temos vários artigos científicos, inclusive foram apresentados para nós por psiquiatras e por psiquiatras infantis e por pediatras, que as crianças que foram contaminadas não foram contaminadas na escola. As crianças foram contaminadas em casa porque os pais estão trabalhando. Qual é a garantia que o pai tem de que não vai ser contaminada na escola? Não dá para a gente dar nenhuma para ele. Agora, para ele voltar com seu filho para a escola, ele irá assinar um termo se responsabilizando e nos ajudando que o seu filho vai seguir rigorosamente os protocolos de segurança da escola onde ele está matriculado. E nós temos também uma coisa muito já comprovada, que essas crianças, certo? Esses jovens, aprendem muito mais rapidamente do que nós a seguir qualquer tipo de norma, de lei, de responsabilidade, e nos ensinam, como adultos, a seguirmos essas leis. Então, é extremamente importante que as crianças voltem para a gente ter aí um aprendizado, uma orientação, como nos protegermos e protegermos a nossa família neste momento da pandemia da Covid-19.
Senhor Barbeiro, tem um ouvinte, minha Ivone, não é a pergunta dela, porque ela fez essa pergunta há um tempo atrás, que eu tive uma conversa com o senhor. Inclusive, quando eu terminei a entrevista, eu fui ver a pergunta dela, não deu para fazer diretamente para o senhor essa pergunta. Mas é uma coisa de experiência profissional. O senhor é professor já há muito tempo, também sou, e a gente sabe que adolescente, criança mais ainda, né? Está junto no pátio de escola, se agarra, se beija, se abraça, não tá nem aí. E que isso, nos tempos normais, a gente considera muito bom, porque é amizade, interação. Em tempos de pandemia, isso é bem com agressão, é fazer correr isso. Como é que a gente segura esse povo?
Na realidade, Gilson, nós vimos na prática, nessas duas ou três semanas que as escolas funcionaram, que as crianças, os adolescentes estão vindo e estão muito conscientes de como pode ou não pode se relacionar. Eles estão seguindo rigorosamente o protocolo de biossegurança da escola. Então, isso é um tabu, e que as crianças não vão seguir protocolos, que elas vão se abraçar, que elas vão se relacionar. Isso é um tabu. A gente viu nessas semanas que isto, de fato, não aconteceu. E quando alguma criança pensava em se aproximar, a gente já cobrava, né, as professoras que estão lá no chão de fábrica, que estão dentro da sala de aula, e imediatamente as crianças obedeciam.
Professor Barbieri, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN. Sucesso na volta.
Gilson, muito obrigado. Quero só reforçar, Gilson, que esta liminar ela é para 43 escolas do município de Maringá, filiados ao SINEP. Tá bom? Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de falar com o seu público aqui.
A gente que agradece. Bom fim de semana, professor.
Bom final de semana.
Eu conversei com o Zé Carlos Barbieri, vice-presidente do SINEP, SINEP, que é o sindicato que representa as instituições de ensino privadas em Maringá e região. Pouco mais de 40 escolas ligadas ao SINEP estarão aí com a liminar respaldando o retorno das aulas presenciais. Na segunda-feira, as instituições vão se reunir e definir qual será a estratégia para esse retorno, a vitória conseguida na justiça por uma liminar.